As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Durante esta semana em curso, haverá registro para mais algumas condicionantes na circulação rodoviária na conhecida como Estrada da Serra, como consequência das intervenções que ali estão a decorrer. Nesse sentido, nota para alterações de trânsito consideradas como imprescindíveis para a execução dos trabalhos de pavimentação que têm impacto na Rua Coronel Garcês Teixeira, entre a interseção com a Rua Gregório Lopes e a Rua Manuel de Matos, praceta Dr. Raul António Lopes. Estas mudanças estão devidamente sinalizadas de acordo com o plano de sinalização temporária aprovado pelo município de Tomar. Em nota de esclarecimento enviado para a ERTS, a organização da obra, como sempre tem sido o seu apanágio, irá fazer tudo para mitigar ao máximo os incómodos causados. Reforça o mesmo texto.
Rádio ERTS. Informação.
Os bombeiros do município de Tomar resgataram uma mulher, já de idade avançada, que se encontrava caída no próprio apartamento. O alerta foi dado pelas 19 horas deste domingo e centrou-se num andar situado na Alameda 1 de Março, sendo que foi necessária a mobilização de 7 operacionais e 3 veículos de apoio, para além da Polícia de Segurança Pública, que recebeu a indicação de que a senhora estava incontactável por um período considerável de tempo. Procedeu-se então à designada abertura de porta com socorro. Apesar de estar-se caída e sem capacidade para se movimentar, a mulher não apresentava um quadro clínico grave. Ainda assim, foi transportada para o Hospital de Abrantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Está previsto mau tempo para as próximas horas, sendo que estará em causa um cenário que deverá continuar até 13 de dezembro. Pelo menos, são assim esperados períodos de chuva ou aguaceiros, com possibilidade de ocorrência de trovoada, assim como vento fraco ou moderado, até 30 km por hora. O IPMA perspectiva ainda a possibilidade da ocorrência de fenómenos extremos de vento. Desta forma, tenha atenção à ocorrência de cheias, potenciadas pelo transporte bordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras. Poderá ainda estar em causa um cenário de arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou no desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas por efeitos de episódio de ventos fortes, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública. Tenha ainda atenção ao pavimento escorregadio e formação de lençóis de água. Uma mulher de 61 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas por tráfico de droga. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, foi dado cumprimento ao mandado de busca domiciliária e 2 em veículos, que culminaram com a detenção da suspeita e com a apreensão de 4.034 doses de cannabis, 564 ramos cannabis em fase de secagem, 1.337 sacos herméticos de embalamento de estupefaciente, entre outros. A detida foi constituída arguída e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas. A ação contou com o reforço da Unidade de Intervenção do Destacamento de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico também de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, esteve de visita à Ferreira do Zêzere, ocasião aproveitada para fazer um ponto de situação em torno das obras em curso naquele concelho e principalmente dos projetos em carteira. Em cima da mesa, registro para intervenções fundamentais para os próximos anos, desde logo com a necessária construção de uma nova escola Pedro Ferreiro, para além dos dossiês relativos à incubadora de empresas, à habitação social, à praia fluvial Bairrada Barradinha, às obras em Dornes, sem esquecer a desejada qualificação da Estrada Nacional 238. Ana Abrunhosa, em declarações à Hertz, fez um balanço do encontro inicial que teve com Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere.
Estivemos também a perceber projetos e ambições que o Executivo, o Sr. Presidente e o Executivo têm para Ferreira do Zêzere, na área turística, nas zonas que agora vamos visitar, das praias fluviais, mas também na rodovia. Todos sabemos o problema que existe na Estrada Nacional 238 e, portanto, e também na necessidade de um acesso à A13, e, portanto, o Sr. Presidente esteve a explicar as vantagens desses investimentos e estivemos numa conversa, creio que muito franca. Para mim, mais importante foi perceber que há uma estratégia para Ferreira do Zêzere, perceber que há aqui um conjunto de prioridades que o Sr. Presidente tem bem claras e que, portanto, está a trabalhar nessas prioridades, tendo em conta que temos aí o PRR, alguma dessas prioridades poderão ser financiadas através do Plano de Recuperação e Resiliência, outras através do Portugal 2030 e outras, eventualmente, através do Orçamento de Estado, porque também há vida para além dos fundos comunitários. Os projetos têm que ser prontos, feitos, preparados e depois procurar-se o financiamento. Parece-me que numa estratégia de médio e longo prazo, estes projetos fazem sentido na estratégia que o Sr. Presidente nos apresentou.
Por sua vez, Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, também falou à reportagem da ERTS para reforçar o quadro de objetivos que pretende ver concretizados, classificando a reunião de trabalho como proveitosa.
Nós temos um conjunto de investimentos que entendemos ser prioritários e nós fizemos chegar isso mesmo, quer dizer, temos aqui a requalificação, a construção de uma nova escola, temos a requalificação do centro de saúde, temos a construção de um conjunto de habitação social, também é muito importante, e temos também aqui uma vontade que há muitos anos e os autarcas que foram passando por cá sempre pretenderam, que é termos uma ligação de qualidade à A13. E foram basicamente esta informação que eu dei à nossa ministra. Tenho muito orgulho em que esteja em Ferreira do Zêzere e temos que ter aqui um trabalho de articulação. Eu gosto muito que os nossos governantes venham ao território no sentido de perceberem in loco quais são as nossas dificuldades, os nossos desafios e as nossas vontades, e então foi uma reunião que decorreu muitíssimo bem e que vai continuar. Foi uma reunião de trabalho e portanto temos que continuar aqui esta nossa grande luta em defesa do nosso território e a dar conta disso aos nossos governantes para que tenhamos o mais possível ajuda. E foi nesse sentido que tivemos esta reunião, qual agradeço muito.
Ministra da Coesão Territorial esteve de visita a Ferreira do Zêzere, aqui no olhar para os projetos que estão então definidos para o concelho.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Vila de Rei vai ter de fazer face a brutais aumentos com os preços da eletricidade e ainda dos combustíveis. Na luz, por exemplo, estarão em causa estimativas que apontam para uma subida dos 700 mil euros para 1 milhão e 200 mil, enquanto no gasóleo se perspectiva um acréscimo na ordem dos 20%. Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, abordou estes números, assegurando, por outro lado, que a autarquia irá fazer tudo para que as famílias e as empresas possam minorar impactos.
Eu posso-vos dizer que, em termos de eletricidade, o município de Vila de Rei vai passar, com estimativas que estamos a fazer, que pagávamos cerca de 700 mil euros por ano, vamos pagar mais coisa, menos coisa para o ano, 1 milhão e 200 mil. E gasóleo vamos aumentar sensivelmente 20%. Em termos daquilo que fizemos este ano. Por isso, são aumentos que para nós são brutais, mas o FEF... O FEF, que é o Fundo de Equilíbrio Financeiro que o Estado dá às câmaras para os nossos orçamentos, ele aumentou de 22 para 23, mas de 21 para 23 ainda temos um decréscimo, porque o 21 é que era o nosso meta, que na altura o Governo deu aos municípios, e por isso nós estamos ainda com um déficit de 70 e tal mil euros em relação a 21, e com um aumento brutal da eletricidade, o brutal do combustível e também dos salários, porque graças a Deus, ainda bem que os salários estão a aumentar e não só o ordenado mínimo, graças a Deus, mas mesmo assim aquilo que posso dizer é que temos que fazer certos ajustes, porque não vai dar para tudo. Aquilo que posso dizer é que nós, em síntese, nós estamos a fazer tudo por tudo para que as nossas famílias não sintam tanto estes aumentos e as nossas empresas igual, porque estamos a fazer certos apoios extraordinários que não estávamos a fazer.
O impacto da crise em Vila de Rei, nomeadamente preço dos combustíveis e da eletricidade. O Conselho da Chamusca está a deparar-se com uma evidente dificuldade que se centra na escassez de casas para arrendar. A revelação foi feita à ERTE por Paulo Queimado, presidente da autarquia chamusquense, numa conversa onde deu a conhecer um conjunto de medidas, algumas das quais consideradas como drásticas, para poder inverter esta tendência. Mas ainda numa altura em que se registra o regresso de algumas pessoas que residem agora no Conselho e conseguem conciliar esta escolha com as respectivas atividades profissionais. Paulo Queimado adverte, nesse sentido, para as casas que não estão a ser utilizadas e depois correm evidentes riscos de degradação.
A nível depois de casas para arrendamento, não temos. Aquilo que nós estamos neste momento a preparar também, portanto, são medidas drásticas que temos de tomar, porque muitas destas casas desabitadas começam a ficar devolutas e depois degradadas, portanto, sem a manutenção necessária. Portanto, já preparamos a questão do regulamento também, foi aprovado para aquilo que é o gravamento do IMI para os edifícios não conservados. São medidas que nós não gostamos de ter, até porque temos o IMI em taxa mínima, e ainda por cima temos a comparticipação de mais valor para quem tem um, dois ou três dependentes a cargo. Portanto, há aqui realmente um apoio significativo naquilo que é fixação de pessoas, mas depois não podemos ter ou querer que as pessoas fixem e ter casas degradadas e que os seus proprietários não tratam delas. Portanto, nem as colocam no mercado de arrendamento, que é uma necessidade efetiva que nós temos. Portanto, há aqui realmente uma estratégia complementar, nomeadamente nesta estratégia local de habitação, tudo aquilo que é a requalificação do parque habitacional municipal, com as rendas apoiadas. Portanto, estamos com um grande projeto também de requalificação, embora não haja muitos bairros ou muitas casas, nós temos muitas casas isoladas, mas têm tido as suas requalificações e as suas conservações regulares. Mas temos aqui realmente ainda um modo de situações onde nós queremos apostar muito na questão da eficiência energética, já que as pessoas têm a questão das rendas apoiadas, possam ter também as condições de eficiência energética, seja da climatização, seja da questão da poupança de energia, seja da questão do aquecimento das águas. Portanto, dar aqui também um input para se as pessoas têm a renda apoiada é porque realmente precisam. Portanto, se puderem não gastar uma botija de gás por mês e gastem uma 2 em 2 ou 3 em 3 meses porque tem um sistema de aquecimento de água, vamos também dar aqui este apoio e fazer este upgrade das nossas habitações.
Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, aqui numa análise ao mercado habitacional do seu concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Domingo Chambel, presidente da NERSAN, Associação Empresarial de Santarém, não tem dúvidas de que o aumento dos combustíveis e ainda da eletricidade causa maior impacto nos empresários que estão fora dos centros de decisão. Assim acontece com o distrito de Santarém, lamentou que está conotado com a designada interioridade. Aliás, neste particular, em recente entrevista à Hertz, aquele dirigente assegurou que já expressou a sua preocupação à ministra da Coesão Territorial. Domingo Chambel deu ainda como exemplo o Triângulo Abrantes, Tomar e Torres Novas, de onde desapareceu a maior parte das empresas e dos serviços, lamentou.
Que os nossos custos de interioridade deviam ser abordados numa outra perspectiva, porque as empresas que estão no interior, que é o nosso caso, nós podemos dizer assim, mas nós estamos no polo interior, nós estamos a uma hora de Lisboa, como que não é nada para a Europa, ou que não é nada para a América, ou que não é nada para a África. Mas a verdade é que conta, porque qualquer empresa que esteja em Lisboa, que esteja no Porto, ou que esteja em Leiria, para comprar uma peça mais, vamos lá ver, mais específica para a sua empresa, tem que fazer no mínimo uma hora para Lisboa, ou uma hora e meia, ou 2 horas para o Porto, ou uma hora para Leiria, que é onde efetivamente há esses estabelecimentos a venderem esse material. Nós não temos. Se reparar, nós estamos aqui até muito próximo, aqui uma realidade, que é o Triângulo Abrantes-Torres Novas-Tomar. A maior parte das empresas desapareceu, a maior parte das empresas e dos serviços desapareceu daqui. Portanto, os fornecedores que nós tínhamos, internacionais, espanhóis, alemães, franceses, ingleses, deixaram de ter até os seus armazéns cá em Portugal, passaram-nos a ter na origem, ou passaram-nos para a Espanha. E quando nós precisamos de qualquer coisa, enquanto os espanhóis têm esses produtos em meia dúzia de horas, nós, para ter os mesmos produtos, temos de estar à espera deles um dia ou dois ou três.
Diagnóstico relativamente ao distrito de Santarém, impacto da crise nas empresas, aqui por Domingos Chambel, presidente da NERSA.
Rádio Hertz, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Hoje celebra-se o Dia Internacional do Voluntariado. Foi estabelecida em dezembro de 1985 pelas Nações Unidas, sendo celebrado todos os anos neste dia 5 de dezembro. Tem como objetivo incentivar e valorizar o serviço voluntário em todo o mundo, que é uma grande riqueza e uma grande graça. Porque sem o voluntariado haveria muitos serviços que não funcionariam. E ao mesmo tempo, o voluntariado é um complemento dentro de muitas outras instituições no serviço de acolher as pessoas que ali se dirigem, como é na dimensão hospitalar, na dimensão social, que há tantos serviços que são assegurados por voluntários, e noutras dimensões. Portanto, é transversal à nossa sociedade. O voluntariado, voluntárias e voluntários, é uma das realidades mais preciosas que temos na nossa sociedade. É uma das grandes riquezas que temos. Muitas vezes nem damos conta deles. No silêncio, escondidos, dão forma, dão visibilidade, faz-nos ir ao encontro do outro. De que maneira? Com misericórdia. Papa Francisco tem uma expressão muito bonita que diz: vós sois, voluntários e voluntárias, artesãos de misericórdia. Com as vossas mãos, com os vossos olhos, com a vossa escuta, com a vossa proximidade, com as vossas carícias, sois artesãos do amor ao próximo. E por isso, na beleza do coração, em que gostamos tanto de contemplar belezas, por que não contemplar a beleza do voluntariado, que é fazer com que a pessoa que sofre se sinta amada? E aqui, esta dimensão hospitalar. O voluntário, a voluntária, faz com que aquela pessoa que ali se dirige em sofrimento se sinta amada, se sinta acolhida. E isto também é um remédio para a cura diante da doença do corpo, da mente ou outra situação. E por isso o mundo de hoje precisa de sinais concretos. E o voluntariado é um sinal concreto. Especialmente diante de uma tentação, a tentação da indiferença. Existem pessoas capazes de combater a indiferença e o individualismo. E combate com voluntariado, que são irmãos e irmãs dentro da nossa comunidade, que vão ao encontro das necessidades, dedicam do seu tempo, sem nada receber em troca. Segundo o Papa Francisco, ser um voluntário solidário é uma escolha que nos torna livres, torna-nos abertos às necessidades dos outros, às exigências da justiça, à defesa dos pobres, ao cuidado da criação. Por isso, ser voluntário é trabalhar com as pessoas a quem serve, sem nada pedir em troca. Não só para o povo, mas também se está com o povo. Trabalha com as pessoas. Cuida-se daquilo que é mais essencial, que é do seu coração. Tratando o seu coração, nós estamos a tratar das suas fragilidades, que pode ser uma doença em âmbito hospitalar, mas pode ser no âmbito social, com uma necessidade de pobreza, com uma fragilidade que possa estar a viver. Por isso, os voluntários, as voluntárias, enquanto realizam trabalho de assistência, são o rosto e dão o rosto mais humano às nossas instituições e dão o rosto mais cristão à nossa sociedade. Cristo vive e expressa-se através de um rosto mais humano dos nossos voluntários. Uma palavra de gratidão a todos os nossos voluntários e voluntárias que dão do seu tempo, o seu contributo em todas as dimensões da nossa sociedade. Um obrigado de gratidão aos voluntárias e voluntários do nosso país.
E assim ouvimos o padre Rui Terezo com a sua nota do dia. Está concluído mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.